Muito boa noite aos nossos queridos ouvintes do Confraria. Estamos aqui, dessa vez, a tríade reunida. Eu, Marcos, The Overlord, como o Antônio me chamou, e não adianta querer mudar, viu? Está gravado. Aliás, aguardo os meus advogados que o senhor será processado por injúria e difamação. Comigo está ele, o foi o mais amado e odiado por alguns da internet, meu caro Antanos de Maricá.
Pesado, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, independente da hora que vocês estiverem ouvindo. E já aproveito para desejar a todos um Feliz Natal, boas refeições e todo mundo entre no Peru nessa data tão bonita como o Natal.
Isso de estar no Peru não soou bem, mas tudo bem. E também temos ela, a nossa enciclopédia viva de Maricá, a quem eu batizei atualmente de Viúva Negra do Confraria. Ah, eu vou chamar como chegou já no WhatsApp, certo? Então, Marvel, se vocês por acaso estiverem ouvindo, não processem, que é simplesmente pseudônimo. Não está usando imagem da Viúva Negra para vender nada. Que seria... E a nossa Natasha Romanova de Maricá, que está de volta após um longo e tenebroso inverno. E faça um favor de comprar pelo menos um netbook, né? Pelo amor de Deus, né? Não tá tão caro assim.
Só lembrando que a Shield não fornece advogados caso o Toninho precise.
Ah, boa.
Boa noite a todos aí. Saudade de vocês de gravar todo tempo, né? Estávamos. E chegamos ao final de 2018, né? Passou tão rápido que deu nem pra notar. Coisas boas aconteceram ao longo desses anos, outros nem tanto, né? Infelizmente a nossa DC continua com o futuro incerto nos cinemas.
Eu falava com o Antônio disso esses dias. Eu falava com o Antônio faz uns dois podcasts, eu acho.
Agora que vocês comentaram, cara, eu não sei nem como é que tá a bilheteria do Aquaman no cinema, sabia?
Ninguém vai ligar pra Aquaman. Ninguém ligava, ninguém vai ligar, ninguém continua ligando.
Ah, mas mesmo assim, né? É um filme que tem tudo pra alavancar
uma bomba.
A DC no cinema.
Alavancar rumo ao precipício, quer dizer, né? Porque...
alavancar de realmente fazer uma boa bilheteria no cinema.
Porque se a Liga da Justiça não deu em nada, a Aquaman então...
Ei, será que agora vai?
Buraco. Vai pro buraco, né? Porque... A DC não se consolidou, né? Diferentemente da Marvel, gostando eu ou não. Mas enfim, né? Vamos ao que interessa. Hoje é um programa muito especial, né? O nosso especial de Natal. E talvez tenha uma demissão ao final, né? Já avisando os mais fracos de coração. E nosso tema de hoje é A Hora Certa de Parar.
Bom,
esse título é o seguinte: ao decorrer dos anos, algumas séries, sendo principalmente ocidentais, elas vêm perdendo o ritmo, vêm perdendo o público, e o principal, vêm perdendo a qualidade do seu conteúdo. Vou citar como exemplo The Walking Dead, que quando surgiu, tomou o mundo de assalto. Não era o PT, mas tomou o mundo de assalto. Tem pelo menos 4 temporadas que The Walking Dead vem decaindo. Diria que quase vertiginosamente, né? A série já não empolga mais ninguém. Tanto que já se fala no cancelamento, né, após essa 9ª temporada, se não me engano. E muitas outras séries também que ao longo do tempo perdem o gás, mas por alguma razão que a gente vai debater nos próximos minutos não dão um desfecho enquanto estão no auge. Preferem chegar ao fundo do poço, perder audiência, perder conteúdo, perder até mesmo elenco, e não dão um fim. É um pouco o caso de The Walking Dead, mas nós vamos discorrer sobre isso nesse especial, que promete muitas emoções, como diria Galvão Bueno ou Luciano Huck, sei lá.
Não, é o Galvão Bueno. Ah, já coração, amigo!
Já que você falou, Antônio, por gentileza, passa a palavra para a nossa Natasha Romanova, a nossa Natasha Ciclopédia Humana, né, que como ela não participa há muito tempo, seria interessante se ela começasse dando a opinião dela sobre o assunto.
É, eu acho.
Sei que o nosso Cicerone, né, original, eu estou apenas tapando um buraco. Sem trocadilhos, por favor.
Assunto bastante, apesar de já batido, mas ele é bastante atual, né? Que se encaixa perfeitamente em qualquer segmento, qualquer tema que você pegar, sempre vai se encaixar de alguma forma a hora de saber parar, né? É assim no filme, na série, até no esporte mesmo, no futebol. Vê aí exemplo aí de jogadores aí que eu devia ter parado de jogar há muito tempo e foi o caso de Romário, quando começou aquela história lá do milésimo gol. Jogou até quase 50 anos. O cara começou a contar gol desde a época que jogou no dente de leite da escola.
Túlio também, né? Túlio Maravilha.
Túlio Maravilha também é a mesma coisa.
Túlio Maravilha não merece nem ser mencionado, porque Túlio Maravilha nunca fez mil gols. Os gols que ele contou, não valia.
Ele queria que o Botafogo pagasse ele pra ele fazer o milésimo gol.
Tá maluco? O cara fazia gol no rastro da rua lá, jogando na rua e nem contava. Tá fora, mano.
Teve um dia que eu passei ali em Niterói, ali perto do Kéo Martins, tu tava jogando uma pelada no meio da rua. Aí fez um gol e falou, galera, peraí que eu vou aqui anotar o gol, peraí.
É a cara dele,
né?
É um fanfarrão mesmo.
Então, esse sobre o que o Marco falou sobre o Walking Dead, eu aplicaria isso a Smallville, como você já sabe, né, Tony? Eu assisti Smallville, assisti até a terceira ou quarta temporada, não lembro. Mas pra mim depois a série desandou de tal forma que acho que ela perdeu o foco desde quando ela começou, que era contar a origem do Superman, né? Desde a destruição do planeta Krypton até a chegada dele à Terra, quando foi adotada pelos Kandes. Até aí tava tudo normal, tava lá conhecendo e descobrindo os poderes dele, descobrindo que ele não era um ser humano terráqueo como ele imaginava que fosse. Ele conhecendo o Lex Luthor na adolescência, tem a paixão dele de infância, Lana Lang, a Chloe, que era uma personagem que foi criada, né, especialmente pro seriado, que interagia lá com eles, junto com o Peter Ross. É isso mesmo, né? Peter Ross, né?
Exatamente.
Está na cadeia, né? Você está presa.
Mas isso aí já é uma outra história, né?
Um culto aí que ela criou, né? Ela foi presa.
Mas assim. Aí tá. Até a segunda, terceira temporada tava legal. Mas aí começaram a desviar muito o foco da proposta original da série pra transformar numa série de romance. Fez romance melão exagerado. Parecia até que eu tava assistindo Barrados no Baile do fez de Smallville.
Malhação.
Ainda puseram a Lois Lane lá, que foi uma grande falha assim na cronologia da série. Por mais que a série seja uma adaptação, mas é que nem Gotham, né? Aparecendo personagens que. Vilões que só apareceriam na vida do Bruce Wayne adulto, né?
A cronologia, a cronologia não se encaixa, né?
Porque a Lois Lane era pra ser uma criança, né? Quando o Clark era adolescente ali. Mas aí enfiaram a Lois Lane lá na série pra... pra ter aquele... mas aquela... aquele triângulo amoroso. E foi daí que eu perdi a paciência com a série, que a série transformou numa série romântica. E ela foi... ela poderia muito bem ter acabado ali na quarta, quinta temporada, se não fosse a ganância da Warner, dos roteiristas, né, de esticar a série até onde poder mais. Resultado, perdeu o foco. Tanto que saiu depois, Michael Rosenbaum, saiu a atriz lá da Lana, que agora não lembro o nome dela.
Sim, Krug.
Kristen Krug.
Isso. Fez até Street Fighter, no, um novo Street Fighter, né, que é...
nossa, que horroroso. Sei,
nunca imaginei que pudesse fazer um filme pior do que aquele do Van Damme.
Sim, aquele filme tenebroso.
Não, não, pelo amor de Deus, não sei qual dos dois é o pior dali. É difícil, hein?
Eu acho que o do Van Damme é pior, hein?
O Van Damme ganha.
É bravo.
Ah, então, é isso. Acho que tem coisas que o bom mesmo é você acabar no auge. Você terminar uma série, terminar uma carreira no auge. Melhor do que você esticar até não poder mais, até perder a identidade ou ficar ridículo, no, que nem aí a franquia lá do Exterminador do Futuro. Não sei pra que fazer filme Exterminador do Futuro hoje em dia. Pra mim, podia ter parado lá no terceiro, no quarto filme, mas bota lá o Arnold Schwarzenegger lá com 150 anos pra fazer Exterminador.
Exterminador podia ter parado no segundo, né?
É, no segundo tava bom.
Eu posso falar ou não?
Não, já... acho que já falei tudo que tinha que falar.
Então, antes de eu entrar no, na excelentíssima pauta que o nosso querido Marco criou e sugeriu, eu só queria dar uma informação aí bem atualizada do filme do Aquaman. O filme do Aquaman custou 160 milhões de dólares para a Warner. E o nosso querido Aquaman, até o começo, até o princípio, até agora, já arrecadou 152 milhões de dólares nas suas bilheterias internacionais. Ou seja, o filme já está se pagando. Então, eu acho que o Aquaman tem um futuro bem promissor para você. Não acho que o Aquaman vai bater 1 bilhão, como é o sonho de consumo da DC. Acho que não vai bater 1 bilhão. Mas eu acho que o Aquaman vai fazer bonito na sua bilheteria. Posso até me enganar. Mas eu acho que vai mandar bem na bilheteria, sim.
É, mas bilheteria não quer dizer qualidade, né,
Antônio? Não, não quer. Não bilheteria não, não, não quer dizer qualidade, bem. Né? Não, com certeza que não. E quanto ao tema do nosso podcast de hoje, para encerrar aí, a gente...
Já estamos encerrando?
Eu ia falar encerrar o ano, mas não é nem encerrar o ano, é o nosso podcast de Natal. O que estraga essas produções é a ganância. É o dinheiro, né? O dinheiro sempre vem para estragar tudo. Então, quando o dinheiro começa a falar mais alto, a história e a qualidade começam a cair. Uma coisa que a Emily citou aí, eu concordo 100% com ela, eu comecei a gostar do Superman através do Smallville. E eu sou muito fã do Smallville, mas eu reconheço que Smallville teve uma queda gigantesca depois da quarta temporada, eu acho. Quarta ou quinta temporada. Quando teve,
por aí.
Quando teve a saída do Michael Rosenbaum e da Kristen Krug, a série descambou de vez, né? Ela se perdeu totalmente e ela só veio se recuperar muito mal das pernas na sua última temporada e mesmo assim não era mais aquele nível que Smallville tinha lá no começo, porque esticaram a história demais, porque fizeram muito fanservice, como o fato de botar a Lois Lane na história que não tinha nada a ver. Apocalipse, cara, Apocalipse não teve nada a ver.
É isso que eu ia falar agora.
Os heróis de Liga da Justiça também. E aí começaram a chutar demais. Era pra eles explicarem a história de origem. Eles tinham que explicar a história de origem do Superman. E essa história foi arrastada demais. Eles passaram no tempo, eles começaram a misturar já o Superman e Metrópolis, e aí foi uma bagunça só. Aí entra a questão de você não saber parar. O Walking Dead era uma puta série. E era uma série que quando veio ela fez todo mundo ficar doido com a temática do zumbi. Mas aí começou a esticar demais, começou a se perder, a qualidade caiu drasticamente. Eu sou um cara extremamente tolerante, mas desde o Walking Dead, eu não estou acompanhando o Walking Dead mais. Pra vocês terem uma ideia, eu abandonei o Walking Dead quando o Liga entrou. Eu acho que era a sétima temporada.
Mesmo que até que eu.
Sexta
foi temporada. Antes.
Antes, né?
Acho que foi na quinta.
Eu não sei nem mais como é que tá o Walking Dead. Eu não pretendo retomar tão cedo.
Quando eu soube, o Negan mal aparece.
Eu acho assim... É o que a Emily já falou. Você tem que saber a hora de parar. Não adianta você ficar esticando porque você quer mais dinheiro. É coisa que as produtoras e as empresas grandes fazem, forçam, e aí você perde a qualidade na sua história. Se é pra fazer isso, é melhor você parar no auge. Faz igual o Breaking Bad, que acabou na quinta temporada. O que mais? O House.
Bem mal no final, né? Acabou bem mal.
Breaking Bad acabou mal?
Eu achei o final de Breaking Bad medíocre.
É, aí vai na opinião do gosto de cada um.
Então, sim, sim, entra o gosto, né? Entra um pouco o gosto.
Já não entro nessa série aqui. Mas assim,
A série Todo Mundo Deu Crítica do Chris Rock, que o pessoal ficou reclamando que ela terminou. Ali era pra ter acabado mesmo.
Sim, acabou.
Não tinha mais o que esticar.
É, acabou mesmo. Acabou no auge. E também o My Wife Is, que é o... Eu, a própria criança, também acabou no auge.
Não, o My Wife Kids já tava decaindo já. Tava bem decaindo. A última temporada tava difícil de ver.
Ah, o Demoline. O Demoline que não quis continuar com a série também.
Não.
Ainda bem, porque tava difícil de ver a última. Tava fácil, não. Tava muito sem graça.
Igual a essa tem um monte. O Game of Thrones tá no seu auge e vai acabar agora na oitava temporada. E todo mundo quer que continue, mas os caras já falaram que acabou, que a história vai terminar na oitava temporada. Chegaram aonde eles queriam e pra eles tá de bom tamanho. Mas aí também entra uma outra questão que eu já quero jogar aqui. Vai acabar Game of Thrones. Mas o sucesso da série é tão grande que eles já vão fazer vários spin-offs. Já tava numa média de 5 a 6 spin-offs do Game of Thrones que não vão ter muito a ver com a linha temporal atual da série. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham você não sabia a hora de largar o osso também. Eu vi agora, antes de entrar na nossa gravação, que vai sair uma série do Alfred, abordando a época que o Alfred trabalhava no serviço secreto, quando ele não era nem mordomo dos joelhos. Eu falei, cara, pra que fazer uma série sobre o Alfred? E aí é uma coisa assim, não sabe largar o osso, sabe? Os heróis estão em alta... Então querem empurrar cada vez mais coisa de herói na galera. E como todo mundo gosta do Batman, eles vão meter uma série do Alfred que eu acho totalmente desnecessária. Assim como a série do Krypton contando a história do avô do Superman. Eu acho que não tem nada a ver. E aí eu fico aí com essa questão. O que vocês acham dessa galera que não sabe a hora de largar o osso e fica... Usando a coisa toda a vida, como é o caso do Exterminador do Futuro que a Emily falou.
Antônio, eu vou falar bem sinceramente pra você. Eu vi muito pouco de Game of Thrones. Assim, a série é extremamente bem feita. Talvez a série mais bem feita que eu já vi na vida.
Concordo.
Eu nunca vi uma produção tão primorosa em termos de cenário, de vestuário, fotografia. Eu não gosto da excesso de nudez que tem. Eu muito não gosto de nudez gratuita. Acho que isso foi um dos pontos fracos da série, né? Pouquíssimo que eu vi. Mas o autor tem mais de 30 anos, né? se me lembro bem. E supondo que se faça um spin-off, até por questões de idade, eu não acho que vai ser ele que vai escrever.
Não.
Então vai virar uma coisa meio Star Wars, né? Que um filme é bom e os outros, o pessoal não consegue nem olhar, né? Então, terrível que é. Né? Então, eu acho o seguinte. Eu acho que devia parar de explorar a série mesmo. Fala, chegou no... Igual você falou, chegou onde queria, para. Não tem por que continuar. Isso é, sabe, é fazer os fãs de bobos. Porque eles vão querer comercializar produto, vão querer fazer um monte de coisa.
Eu só queria pegar um gancho rapidinho aí do que você falou, que é o seguinte, a história do Game of Thrones, do Westeros, é muito rica. Tem como eles pegarem e fazerem outras séries, sim. Porque dentro do Game of Thrones, o George R. Martin, ele chegou a escrever vários pontos dentro da história de Westeros, espalhados em linhas temporais diversas, de vários temas diferentes, e aí tem como eles pegarem carona nesses pontos e aprofundarem criando séries de cada ponto desses. Aí tudo bem, tem como fazer. Mas o meu questionamento foi, o que vocês acham quando eles não sabem largar esse osso? Por exemplo, vou dar um exemplo melhor. Supernatural já tá na sua 14ª ou 15ª temporada, não sei.
Eu parei de acabar há umas 8
já. Há muito tempo. Eu parei de ver a Supernatural na 5ª temporada. E ela continua.
Eu vi até a 7ª.
Eu vi. Tá na 5ª. Eu parei na 5ª, eu acho que tá na 15ª, 14ª, não sei. Mas assim, já passou da hora. Passou da hora de acabar. E mesmo assim, eles criaram um spin-off do Supernatural, que eu não sei nem qual é o nome.
Nem sabia que existia.
Tem um spin-off, ou vai sair, alguma coisa assim. Mas assim, o que vocês acham do... a hora de você não saber largar o osso, né? Eu usei só o Game of Thrones como um exemplo, mas tem uma porrada de coisa aí que a gente pode usar como exemplo. Por exemplo... O próprio, essas séries de heróis que estão saindo uma atrás da outra, essa do Alfred, essa do avô do Superman, e por aí, mas vocês não acham que... vocês não acham que a empresa teria que ter um melhor posicionamento, tipo assim, não vamos fazer séries demais, não pensar tanto no dinheiro, mas sim mais na qualidade do que só ficar jogando coisa aí pra pegar carona num sucesso que já tem, sabe?
Então, eu acho assim, né? Supernatural, né? Que você usou como exemplo. Supernatural tá ruim desde a 3ª temporada já. Eles vão emendando. É quando colocaram Deus no meio, aí foi pro buraco de vez, né? Continua, não sei porquê. Eu acho que entra um pouco de prepotência das grandes empresas, que elas veem que dá dinheiro ainda, então elas meio que se endeusam, né? Elas se colocam num patamar muito alto. Daí pra elas tanto faz se a crítica tá boa, se tá ruim. Se ainda tiver dando dinheiro, eles vão continuar. Porque é uma tremenda burrice, porque, em primeiro lugar, você cansa o seu público.
Uhum.
Por exemplo, algumas séries da Marvel, sério, aquele Inumanos lá, acho que já foi pro saco na primeira temporada, né?
Foi, não, nem terminou a primeira temporada.
Todo mundo desceu a lenha.
Uhum.
Porque Kid. Era uma grande aposta. Também já foi pro saco.
Ah, Demolidor.
Demolidor. Que é uma série boa, muito boa. Também já tá cancelada. É, então quer dizer. E fora as outras. Jessica Jones, por enquanto, tem fôlego. É, pelo que eu tô sabendo. Mas.
Com certeza vai ser cancelada na terceira temporada.
Sinceramente, por mim, a Marvel tinha que parar. Mas, né? Eu não mando na Marvel. Né? Mas, enfim, eu acho que isso cria uma prepotência nos produtores. Né? Eles começam a se achar muito deuses. Dessa parte de criação, né, de dar continuidade, é uma coisa que você vê que não tem mais pra onde ir. Supernatural, por exemplo, a hora que entrou Deus no negócio, eu falei, o que, que tem a ver? Começaram a tocar anjos, não sei o que, um monte de coisa. Eu falei, mano, Supernatural era caçar monstros, não era caçar divindades, né, sejam boas ou ruins. Quer dizer, igual a Emily falou no começo, perdeu o foco, né? Igual a Smallville. E eu vejo muita prepotência desses caras. É, eles não têm nenhuma noção, sabe, de realidade. O público se cansa, o elenco se cansa. Os próprios patrocinadores se cansam de ficar bancando série que você sabe que não sai do lugar. É igual Game of Thrones, né? Por exemplo, você fala do universo muito, muito rico. Não, pra mim, né? Eu assisti pouquíssimo, né? Insisto em dizer isso. Mas pra mim não vale a pena explorar, não. Pelo menos não em termos de série. Talvez pudesse explorar em livro ou pra outra coisa. Mas eu acho que em séries é cansar mais o público, na minha opinião.
Mas o negócio, Marcos, é o que você acabou de falar. Enquanto tá dando dinheiro pra empresa e pros produtores, nunca vai acabar. Não interessa se a qualidade tá boa ou não. Tá dando dinheiro? Vai continuar. Independente de qualidade. Isso é o problema. Isso é muito ruim. Porque a qualidade vai lá pra casa do paciente, vai pro saco, e continua mais do mesmo ali, entrando sempre, o dinheiro tá entrando, vambora, continua. Bota a história aí. Enche de conheça. Mas não tem mais o que falar. Inventa. E vai embora.
Uma coisa que eu reparo, né? Eu, hoje em dia quase não sigo nenhuma estrela da Hollywood, porque eu vi que a maioria são um pai no saco. Eu vejo que isso acaba gerando muito atrito entre os fãs e os atores. E começa a misturar, né? As pessoas começam a não separar o ator do personagem. E o ator também se perde. É, começa a ficar falando demais de o que vai fazer, de não sei o que, não sei o que lá. Aí sempre chega um e fala, meu, já deu no saco, cala a boca. Aí a pessoa, né, obviamente, vai levar mal, vai ter uma discussão, uma rede social qualquer. Aí a pessoa vai ficar com aquela imagem de antipática, muitas vezes não o é, e o fã também fica com aquela fama de chato, né? Ah, que fã, que não sei dar nada, não sei o quê. Então, eu acho que falta muito bom senso, às vezes, todas as partes, né? De quem produz, de quem participa e de quem assiste. E convenhamos, que quem faz as séries continuarem existindo é o público. Por exemplo, eu parei de ver The Walking Dead, você também parou. Se milhões pararem, os caras estão falando, ah, pô, ninguém tá vendo mais, tá na hora de parar, né? A AMC tem que pesar isso. Porque ninguém suporta mais o Rick. Os caras estão de saco cheio da bunda molice do Rick. Ninguém mais aguenta.
Que bunda molice.
É, eles querem parar. É, os fãs, às vezes, ninguém aguenta mais. Tá muito ruim. Tipo, o Negan Turner, ele já chato. Na HQ ele é extremamente chato. E na série tá ainda pior.
O problema no Walking Dead, eu vejo muita gente reclamar, era o seguinte. É, o Walking Dead vinha um episódio. A série do Walking Dead geralmente a temporada era morna. Sim. Aí vinha uma temporada assim, aí do nada vinha um episódio muito, muito foda. Você falava, caralho, que episódio foi esse? Aí do nada, no outro episódio, pum. Era um episódio ruim, fraco, mostrando o passado de alguém. Aí eles vinham construindo narrativo, que você falava, caramba, vai vir agora uma guerra. Era o que todo mundo esperava, né? Pô, vai vir uma guerra, aí do nada, com um episódio que jogava um banho de água gelada em todo mundo, né? Todo mundo ia esfriava. Aí dois, três episódios seguidos ruins, aí voltava um episódio médio, aí um episódio foda, e pum, de novo um episódio ruim. Eu acho que isso foi cansando o público. E eu, particularmente, fui cansando disso até a hora que eu parei. Eu larguei, falei, não vou ver mais uma oportunidade não.
Chamado episódio pra encher linguiça, né?
Muito, muita coisa que tinha, né? Muito. É um chamado filler, né?
Não tinha mais conteúdo. É um filler, né? Não tinha mais conteúdo.
É um chamado filler que tem nos animes que tem muito filler, né? É aquelas histórias que eles inventam, né? Que não tem nada a ver com a cronologia normal da história. Eles inventam uma história qualquer, aí metem ali no meio só pra durar mais tempo. Isso é um filler. E aí é o que
Naruto,
eles...
Naruto, rei do filler.
Naruto, Dragon Ball. Caraca, tem muito.
O Dragon Ball Super, os primeiros 30 é tudo filler.
Tudo filler. Eu ia falar de Dragon Ball agora mesmo.
Não vem falar um mano é mesmo.
É, pode falar.
Não, o maior exemplo que a gente tem é Dragon Ball, né? Especialmente a Saga Z, que o Akira Toriyama ele queria colocar no anime só o que tinha no mangá mesmo. Mas a Toei, como ela é gananciosa, o Dragon Ball fazendo um sucesso estrondoso, queria esticar a série até onde não poder mais, né? Resultado, tivemos aí uma série de 300 milhões de capítulos. Não poderia apresentar uma história mais limpa, um episódio só que fizeram parte do mangá original. Não precisava esticar tanto.
É, o Dragon Ball GT é um exemplo disso, né? Um fiasco em termos de história, né? Péssima.
A série produzida apenas pra pegar carona no sucesso do Dragon Ball e vender brinquedos, né? Jogos de videogame.
Aham. Uhum. E assim, uma coisa agora, que eu queria até falar, né? Vocês falaram no Dragon Ball, uma vez o Gilmar, abraço Gilmar, que você nunca vai ouvir esse podcast. O Gilmar uma vez já comentou uma coisa e depois eu parei pra pensar e realmente o Dragon Ball é um fenômeno, não tenho o que discutir. Mas é um anime com a história mais fraca do universo. O Dragon Ball não tem história e realmente não tem. Se você parar pra pegar todas as fases do Dragon Ball, ela não tem uma trama. É simplesmente um monte de cara que quer sair na porrada, quer ficar um mais forte do que o outro, e não tem trama, não tem história. O Dragon Ball se resume a um monte de pessoas querendo tampar na porrada. Não tem história no Dragon Ball.
Só lembrando que depois dessa declaração, aumentou em 50% o número de haters pro Toninho.
Mas é verdade,
ó. No mínimo 50%.
É verdade, você é dito, mas dizer que não é isso.
Não, é isso mesmo, tá certo.
Eu concordo em termos. Bom, eu acho que até tem em algumas partes que tem alguma coisa. Mas o que sustenta o Dragon Ball é o Goku, né? Sim. Tem o Goku, o Dragon Ball acabado.
Eu gosto muito da primeira fase do Goku criança ainda. Ali ainda tinha uma história, assim, de... Aí tinha uma razão para as lutas acontecerem.
Sim, o Dragon Ball criança é uma coisa. O Dragon Ball Z não tem nada a ver com a trama do Dragon Ball do Goku criança. Eles mudaram totalmente e aí meio que perdeu a justificativa do Dragon Ball, né?
Fora que cada luta dura um mês, né?
Sim, não, a primeira fase dele criança era pegar a esfera do dragão pra pegar, conseguir desejo, livrar da mão de pessoas gananciosas, blá blá blá, tudo bem. Na fase Z, as esferas do dragão estão ali só por cá, porque é o mesmo que nada pelas esferas do dragão. Aí começa a virar Goku e Goku e sua turma, que É só os caras tampando a porrada, não tem mais nada a fazer além disso.
Acho que o Goku ele é uma espécie de Mickey Mouse da Toei. Que tudo. Tudo de Dragon Ball tem que fazer alusão a ele. Você vê que a Bandai, a Saga Figuarts, lança 500 milhões de Gokus por ano. É Goku de cabelo vermelho, de cabelo preto, amarelo. É Goku surfista, médico, é advogado. Parece até a barba dele.
Tá imaginando barba.
Tem mais uma leva de Gokus e Vegetas aí.
Eu só queria um parênteses. Agora quem é arrecadou haters foi a Emily, né? Porque falar que o Goku é a nova Barbie, puta merda.
Não, mas só você prestar atenção. Conta quantos Goku já essa Gafugosta lança por ano. Tem Goku de tudo que é jeito.
Média, não sei,
Fabiano. Ai, meu Deus, já foi bom.
Não, o Goku Black dá pra chamar de Barbie, né? Tem cabelo rosa.
Pois é. Tô falando até que...
Mas tem uma coisa, o Goku ele tem carisma. Ele ainda não é um personagem muito carismático, né? As pessoas gostam muito dele.
Acho que o dublador brasileiro também deu uma ajudinha aqui.
Que é o Wendel Bezerra.
É, o Wendel Bezerra. Tanto que é. Você vê, depois do set Dragon Ball, você vê a voz dele praticamente tudo que é seriado e filme, né?
Uhum.
Ele explodiu como dublador, né, com o Goku, né? Que casou bem a voz, né, com o personagem.
É, caiu muito bem com o personagem.
Olha que o cara tá em tudo, o Wendel Bezerra tá em tudo, né? Bob Esponja, a voz dele. Aquele antigo com as aventuras do Jack Chan, ele fazia a voz do Jack Chan. Então, Emily, vou refazer a minha pergunta que o Marco tava respondendo. O que você acha dessas empresas que elas não sabem a hora de largar o osso? Que foi um exemplo que eu dei, por exemplo, da DC. A DC vai fazer uma série do Alfred, que eu não sei pra quê, contando o passado do Alfred, quando ele trabalhava no serviço secreto, antes de trabalhar com os Wayne's. Fez a série agora de Krypton, contando a história do avô do Superman. Assim, uma história que não tem necessidade. Mas os caras não sabem a hora de largar o osso. Eu queria saber o que você acha disso.
A impressão que eu tenho vendo tudo isso aí, com essas produções desnecessárias, eu acho que tá havendo uma falta. Tá havendo muita falta de criatividade dessas produtoras atuais de hoje em dia. Tanto o produtor de série, filme, televisão. Acho que tá uma falta de criatividade muito grande. Você não vê mais produções originais criadas como a gente via na década de 80. Você vê que hoje em dia tudo é reboot, tudo é personagem pegando carona em outros sucessos. Por aí você já tem uma ideia de que a gente está carente de personagens originais 100% criados, como era na década de 80 e 90. Acho que...
Mas agora você levantou uma questão muito boa. Por exemplo, se a gente tem uma carência grande de produções originais e a mídia tem que recorrer tanto a reboot, remake, será que não é porque a gente está tão carente disso que a gente é obrigado a correr atrás de coisas que trazem a nostalgia pra gente?
A nostalgia está em alta em todas as mídias de agora, tanto até em série, filme, videogame. Você vê que produtoras como a Nintendo aí relançando Nintendinho, Super Nintendo em versão miniatura. A Sony parece que já entrou na onda também, lançou e relançou o PlayStation em miniatura também. Aí veio a Tectoy aqui, lançou o Mega Drive.
Eu vi hoje o Thiago Leifert no 01, hoje ele fez um unboxing do PlayStation. É o PlayStation 1, né? E ele ainda jogou lá os joguinhos.
Isso, foi o PlayStation, o primeiro PlayStation que a Sony relançou, uma versão menor, com 20 jogos na memória.
É, ele falou isso hoje.
Então, Marcos, eu tava vendo assim uma... Tá faltando ideia pra essa galera aí criar coisa nova. Aí lá vou eu de novo usar o exemplo do Robocop dos anos 80 de novo. Você vê que era uma criação totalmente nova naquela época. Se você pegar a história, mas é uma bobeira, um policial que morreu e foi transformado em robô. Mas você parar pra assistir o filme, você vai ver que não é simplesmente essa história que é apresentada.
Você os dois filmes são muito bons.
Cyberpunk da época, você vê que o filme faz uma forte crítica ao consumismo exagerado americano, né, as empresas fazendo aquelas propagandas exageradas para você consumir o produto delas. E você não vê mais criações desse tipo hoje em dia. Você vê que tudo é recorrente a... Tudo é recorrido a remake, a reboot e... Pega personagens secundários pra fazer séries. Eu pergunto, pra que uma série do Alfred?
Agents of Shit. Agents of quer... Shit.
Quem quer ver
essa droga?
Pô,
o cara
então,
morreu no Alfred. Filme. O cara morreu no filme e dá uma série pra ele.
Não, o problema é isso, o negócio é o dinheiro. O negócio é o dinheiro. Quem que tá em alta agora? É herói. Então se herói tá em alta. É. É nem herói, né? Vamos falar assim, o nerd, em geral, hoje ele tá muito em evidência. Então, o que nerd gosta? Gosta de herói, gosta de coisas ligadas à fantasia, como é Harry Potter, como é Game of Thrones. Então, tudo que é ligado a esse universo nerd tá muito em alta. Então, vamos meter série, vamos meter filme de tudo quanto é maneira e vamos encher o dinheiro. Porque o nerd tá em alta. Então é isso que tá acontecendo.
Aliás, um abraço. Você não pode falar,
Conforme com o que o Marcos falou. Agents of S.H.I.E.L.D. não tinha a menor necessidade de ter uma série sobre Agents of S.H.I.E.L.D. Criaram a série. A série é ruim. Pelo menos a primeira temporada que eu vi. Eu não consegui avançar mais do que 5 episódios. E olha, a minha tolerância é muito alta pra produção ruim e mediana. Eu não consegui passar de 5 episódios, eu larguei em Agents of S.H.I.E.L.D. Mas tá na carona de herói, tá aí na sua sexta temporada, né?
É pra sexta. A protagonista, né, a Chloe Bennett, que aliás eu tinha uma paixão enorme, né, eu segui ela por um bom tempo. Aí depois eu comecei a ver que ela é uma pirralha chata, feminista, que só ficava postando bobagem e volta com o namorado. Aí eu falei, ah não, minha filha, não, eu não preciso disso. Igual diria a mulher do pai do Chris, eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Aí eu larguei a mão dela, falei, ah não, chega de pirralha, pelo amor de Deus.
Aí começou
com os papos meio bestas, assim, eu falei, ah não, vai se ferrar. Sabe, chega.
Aí, Marcos.
Cansei já. Mundo real porque é muito melhor.
A Emily levantou uma questão agora que é bem interessante. Que a falta de criatividade dos produtores de Hollywood, em geral, de toda a mídia, tá tão alta e tão grande que eles estão tendo que apelar para remakes e reboots. Aí a minha pergunta foi a seguinte. Será que os remakes e reboots estão tão em alta, tão em evidência, justamente porque a criatividade atual está tão baixa que eles estão tendo que apelar para o que era nostalgia e o público amava tanto antigamente, eles estão tendo que resgatar isso hoje em dia, porque a capacidade de criação atual da galera está muito baixa?
E você vai entrar numa outra questão interessante. Será que o que era antigo era tão bom assim para se fazer um remake?
Não, mas...
Ou a gente tem uma memória afetiva? Lembra que vocês falaram há algum tempo?
Eu acho que aí é um pouco dos dois. É tanto a falta de criatividade como a nostalgia está em alta. Acho que acabou... Uma coisa ajudando a outra.
Mas aí, eu acho que valeria até a pena a gente largar essa para uma outra coisa, porque é uma coisa que rende. Porque, por exemplo, a memória afetiva que o Marco falou é tão grande, tão alta, que você pega em qualquer remake que o cara altera uma linha, o cara já falou, ah, esse daí não é aquilo que eu acompanhava 20 anos atrás, não. Esse daí não é o que eu
acho. Isso enche o saco.
Claro que não é, pô. Se você tá fazendo uma adaptação atual de uma coisa antiga, você não vai ter a mesma visão. E aí, quando você mexe nessa memória afetiva, ah, meu amigo, é um inferno entre fãs.
O Nerd Rage. Nerd Rage. Eu acho que quem vai sofrer muito com isso é o remake do Resident Evil 2. Eu vou te falar, eu me encaixo nesse caso aí, daqueles que se eu alterar uma linha, já vou achar um lixo. E eu já sei que vão alterar tudo. Então eu já espero uma porcaria colossal. Mas, eu não sei, muita coisa, francamente, eu vejo as séries assim, não só da Marvel, da DC também. Flash, por exemplo. Flash começou legal pra caramba. Só que começou toda hora o Flash ficava mudando a linha do espaço-tempo.
Eu tô na terceira temporada agora. Até que, não, por enquanto, pra mim ainda tá bom. Não sei mais pra frente.
Mas o pessoal já tá reclamando, né? Que ele fica toda hora mexendo no passado e ferra alguém. E falam que a Iris tá uma ditadora, né?
Eu só tô achando um pouquinho exagerado esse excesso de Harrison Wells que tá tendo nessa série.
Ele era o melhor personagem da série, né? Ele era o mais interessante, né?
Eu já falei,
tirar ele da série
é um dos melhores personagens da série, pra mim, na minha opinião.
Mexer em linha temporal não dá certo. Já falei um monte de vezes. Kamen Rider Zio tá entrando nesse mérito e vai se enrolar. Presta atenção.
Tá enrolado. Mas, continuando no meu raciocínio, né? Remakes e reboots. Tem coisa que não precisa rebootar, na minha opinião. Por exemplo, o Homem-Aranha. Já fizeram 300 reboots, remakes dele, todos ficaram ruins. Vai me desculpar, mas eu assisti, eu não vi o Homecoming, mas eu vi o espetacular Homem-Aranha, acho que é esse, né, do Homem-Aranha Bobão lá. E eu achei, quando eu vi o Lagarto, eu falei, Jesus me leva.
Isso é uma bichona!
Me leva, Jesus, porque eu não mereço ver um negócio desse.
Oh, dois
não mereço ver, eu não mereço ver o Lagarto tão mal feito quanto aquele lagarto do Homem-Aranha. E tem também aquela cena que acho que é no Aranha original, né, de Sam Raimi, que é o Sandman chorando. Eu falei, não dá. Não desce. Sabe, os caras são pura maldade. Ele ia chorar, minha filha, não sei o que. É filho escambau, meu filho. Você é um ladrão vagabundo. Tá chorando por causa de filha?
Não,
e o Peter, que é um bobão, né? Pra variar, cai em tudo.
Não, essa trama do espetacular Homem-Aranha, ele tem uma incrível maneira de construir um drama todo. Fica meia hora construindo um drama pra ser desconstruído em 2 segundos apenas.
Que droga! Depois, quando eu xingo a Marvel, o Antônio acha ruim. Mas olha aí. Bom resultado.
O problema do remake, eu acho que quando ele é muito próximo, assim, é pior ainda. O que eu acho, eu já falei isso várias e várias vezes. Acho que o problema é que Hollywood ainda não entendeu. E a franquia 007 é fenomenal nesse quesito. Você saber a hora de trocar o seu astro principal, mas manter aquela história uma linha contínua. Não é porque você mudou o seu personagem principal que você tem que rebootar todo o universo do herói novamente. Isso pra mim é uma ignorância sem tamanho. 007 tá aí há mais de 60 anos, eu acho, mostrando que Você não precisa
rebutar. Se não for 60, é quase.
Você não precisa rebutar o seu universo. Exatamente. Você não precisa rebutar o seu universo. Você continua a linha temporal a mesma, mas você só troca o seu ator. Você não precisa rebutar. O Homem-Aranha, na hora que trocou o ator, não precisava fazer reboot. Um reboot sem necessidade nenhuma. Porque o Homem-Aranha estava muito fresco na memória de todo mundo ainda. Não tinha necessidade de rebutar.
É, realmente. Né, mas foi muito recente, né? Todo mundo ainda tava com a lembrança do último filme na cabeça.
Pô, é uma idiotice sem tamanho. E aí agora eu vou falar algo que me incomoda profundamente. E aí entra na questão do nosso podcast. A hora de saber parar. Eu quero que os senhores me expliquem por que a gente é obrigado a ver Indiana Jones com Harrison Ford com 80 anos ainda fazendo papel. Tem necessidade pra quê? Continuar com Harrison Ford no papel de Indiana Jones. Só se Indiana Jones vai ser mandado pra uma clínica de
terceira idade.
Uma clínica de terceira idade pra achar o Santo Graal lá, ou ele mesmo se tornar o Santo Graal. Não tem necessidade. Porra, idiotice isso.
Mas sabe o que é isso aí também? Isso é culpa de muito fã chato também, que parece que o tempo não passou pra ele.
Não, mas é uma ignorância, cara. Pra que você quer Harrison Ford com 80 anos, com a roupa do Indiana Jones, sem conseguir correr, sem conseguir brigar, só pra você falar, olha lá, é o Indiana Jones que eu via. Cara, ele vai acabar com a memória curva. Ele vai acabar com
a sua memória. Aí que tá, Antônio. Eu vou traçar um paralelo com o Gavan do Kenji Oba.
Tem gente que quer que o Kurosaki seja o Jasper nesse filme agora do brasileiro?
Não, e aí é uma outra questão. Se o fã não gosta de alterar a memória ofensiva dele, os fãs do Jasper vão se matar com o filme brasileiro do Jasper.
Já com o camelô no Morro da Mangueira, tirando no carnaval com o Dylion. Mas tá, continuando meu raciocínio, é mais ou menos o que fazem com o Gavan do Kenji Oba. Se você tira o Gavan dele, você descaracteriza o Gavan. Esse novo Gavan, eu já vi ele algumas vezes, eu não achei nada de interessante nele.
Ah, foi o que eu acabei de reclamar também do Arnold Schwarzenegger, né? Como exterminador, né? A minha pergunta é, pra quê?
Mas o Arnold podia parar mesmo, porque não aguenta mais.
Arnold Schwarzenegger com 390 anos fazendo exterminador.
E falar de Stallone fazendo Rock Balboa até hoje, Stallone fazendo Rambo.
Pô, não dá, né?
Ele vai fazer mais um Rambo, né?
Mas o último filme de Stallone foi bem elogiado, né? Que ele não é o Rock.
Eu não vi. Eles falaram que... O pessoal falou que ele soube adaptar muito bem o papel do Rock, assim, o...
Exatamente. Falaram que foi muito bom. Muito mais realista, né? Eu só vi críticas positivas do filme.
Mas, em compensação, ele estava pouco tempo atrás se preparando pro Rambo.
O último Rambo é horrível. Nossa senhora.
Eu nem assisti ainda.
Eu já vi. Eu vi umas três vezes. Ainda tem nessa condição. Não tem mais idade, né? Eu sou 70.
Aí tá a questão, né? A hora de você saber parar.
Ah, eu acho. Que... Vamos pegar um exemplo de Roberto Gomes Bolanho, seu espírito.
Ah,
ele poderia muito bem ter parado de fazer o Charles Chapolin em meados dos anos 80, né?
Uhum.
Ele acabou com a série na década de 70, ficou até 92 fazendo o Chapolin. Pô, e era deplorável ver um senhor com 64 anos fazendo o papel de um menino de 8 anos.
Claro, não.
E sem contar os outros atores também.
É, o Carlos Villagrã interpreta o Kiko ainda, né? Se não me engano.
Mas aí a forma que ele faz uma coisa que meio que é só em show, né? Não é uma coisa. Uma série.
Não é em TV, né? Mas.
Não, Não, na televisão ele fez o Chaves até os 64 anos.
É, isso que eu, o Roberto Gomes Bolanhos, quando eu chamo ele, né, ele fica no Shakespeare, eu não discordo. Ele foi o maior gênio da América do Sul em termos de invenção de personagens, na minha opinião. Né? Daí pode falar, ah, Machado de Assis, não sei o quê. Mas Machado de Assis é literatura e, em alguns casos, filme, né?
A Roberto genialidade Bolanhos, do Bolanhos, ela é incomparável.
Ele trouxe pra realidade muita coisa.
Não, eu queria abrir um parênteses também, que o Bolanhos, ele era de uma generosidade animal, porque ontem eu tava vendo um episódio do Chaves, e, cara, eu contei 7 minutos, onde ele, que era o escritor, né, o roteirista do Chaves e do Chapolin, eu contei 7 minutos pra ele entrar em cena. Ou seja, durante 7 minutos, ele escreveu o episódio todo pros outros personagens e não centrando nele. Uma coisa que o Renato Aragão já não fazia. Renato Aragão escrevia todo o roteiro na beneficial Didi. E ele meio que botava os outros abaixo do Didi. Já o Bolanhos não. O Bolanhos botava todo mundo em mesmo nível de igualdade. Então eu acho isso uma generosidade animal, cara. Ele poderia fazer igual o Renato. Como ele era escritor, ele centralizar tudo nele, ele não fazia isso.
Mas no fim da vida ele fez um pouco, né? Ele censurou todo mundo de continuar os personagens. Que no México os direitos autorais duram acho que 5 anos só, né? Depois você tem que registrar de novo.
É, o negócio do Bolanhos é que ele criou todos os personagens da série. Ele não se importava que outros atores interpretassem eles fora do seriado depois que o seriado acabou. Vários personagens aí faziam circo. O Carlos Villagrán, o Edgar Vival, o Rubem Aguirre faziam circo com os seus personagens.
São da série do Chaves.
Isso. O professor Girafales. O problema foi quando o Villagrán e a Maria Antonieta, eles registraram o personagem no nome deles. Isso aí foi o que irritou o Bolanhos. Ele não se importava até então deles usar os personagens para trabalhar. O problema foi o tal do registro, que sem o consentimento dele.
Aí no México, é diferente, né? Não tem patente. É, acho que se, a cada 5 anos você tem que renovar.
Tem que renovar o...
Não, qualquer um pode registrar, né? Chega, registra e pode usar. Acho que isso que meio que desvirtuou ele também no fim da vida. Ele conseguiu brigar com boa parte do elenco. Né? Do Villagrán, acho que até a morte ainda estão fazendo as pazes. Acho que ele
não
foi brigado.
Ficou provado que o Villagrán, sem os roteiros de Bolanhos, não era bem sem graça os programas dele. A série do Kiko.
Eu não cheguei a ver o Kiko solo, né? Só vi no Chaves. Era meu personagem favorito. Tá? Eu nunca fui muito fã do Chaves, na verdade. Mas eu acho que vai entrar de novo o que a gente tá falando, né? O Bolanhos, ele arrastou, né, o Chespirito, enfim, a turma toda do Chaves, já sem o Ramon Valdez, né, que já era falecido, entre outras pessoas. Por muito tempo, porque eu lembro que quando passava no SBT, né, nas últimas temporadas, ele estava super gordo, não tinha nenhuma graça nos episódios, você via, você não dava uma risada. E se
ali já era fase até os 90.
Né? É, era muito ruim. É, tipo, você via que ele dava até uma certa pena, né? Ele vestido de Chaves, já com o rosto super cansado, né?
Não, foi,
peso.
Foi o que eu falei. Eu acho que ele poderia ter parado já
muito
com Chaves antes da década de 90.
Ah, muito antes, acho que 70. É igual a Mano falou, parasse no auge. Né? Chegou num ponto. Se a história não vai ter um final, fala, olha, gente, quero seguir com outros projetos. É, foi um ciclo que aí se encerrou e é hora de dar, né, chance de ter novos personagens, novos atores, ou simplesmente eu vou me aposentar.
É engraçado. Engraçado, agora eu tava lembrando aqui numa coisa, a Emily, a nossa enciclopédia ambulante, é a melhor pessoa pra ajudar. Antigamente, na década de 80, 90, mas 80 era mais comum. As séries, elas, mesmo com muito sucesso, elas não passavam na sua quinta temporada. E eram muitas
esse
séries.
Também, não,
é, eram mais séries
também.
De...
Muitos acabaram com sem final.
E era muita coisa de sucesso que terminava na quinta temporada e acabou, não tinha papo. Querendo ou não, acabava, como era o caso de Esquadrão Classe A, se eu não estiver falando besteira, a Emily me corrija.
Esquadrão Classe A era legal pra caramba.
Foi até quinta temporada, Guato Rato foi até a quinta, MacGyver, se eu não me engano, foi até a quinta temporada. E por aí vai, era muito
bom. Miami Vice,
né? Mas, ó, aí eu vou arrumar mais gente. Ah, já no Miami Vice, uma merda. Uma bosta horrível.
Eu curtia,
né? Nossa,
Super Máquina teve 4 temporadas.
Super Máquina, eu não cheguei a ver. Não cheguei a assistir.
E aí, dona Emily? O que que você, que você acha desse negócio? Você tem alguma informação? Porque as séries eram tão curtas?
É, eu li uma vez que um dos produtores da Super Máquina, quando disse que a série terminou até quando estava na quarta temporada, a série ainda tinha uma grande audiência. Mas falavam que isso era por conta das emissoras de TV, que mudava o foco da série toda hora. Eles queriam... Do nada eles queriam focar em comédia, às vezes queriam focar em outro tipo de série, ficção científica. Eles queriam... Naquela época era uma coisa muito... Era uma coisa muito inconstante.
Era meio amadoresca também, né? Era uma coisa, não era profissional como é hoje, né?
Tipo, no México, na década de 90, a Televisa resolveu banir todos esses programas de humor da emissora. Independente de estar fazendo sucesso ou não, pra investir mais em novelas.
O SBT é reprisa até hoje, né? Vai reprisar até a Rede Correia, tá reprisando.
Não, e só lembrando que vai ter o remake de Usurpadora, né?
Nossa!
Até a novela entrou na onda dos remakes também.
Nossa, é uma coisa que a Globo já tá fazendo há muito tempo, né? A Globo tá fazendo remake das suas novelas já há um bom tempo.
As séries dos anos 80 também, elas não tinham, assim, episódios conectados como tem hoje em dia, né? Tipo, tanto faz você perder um episódio e assistir outro no dia seguinte que não ia fazer a maior diferença pra história.
Era mais ou menos como eram os Tokusatsu antigamente, né? Se você perdesse um episódio qualquer de Tokusatsu antigamente, não tinha o menor problema, porque não influenciava em nada na história. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, se você perder, você se perde. Entendeu?
Isso parece que já era uma tendência. Acho que isso já era uma tendência mundial. Tanto. E como a Toei sempre ela se inspirou no modelo norte-americano de fazer as séries, ela seguiu o mesmo caminho também.
Não, e é uma coisa que engaja mais o público, né? Você fica mais fiel àquela produção. Porque se você perde um e não altera nada a história, então não tem problema você não acompanhar sempre. Agora, se você perder alguma coisa, você já vai ser razão.
O Antônio pode falar bem disso. E o hype que a gente ficava a cada episódio novo de Build?
Nossa, fica... com certeza.
Uma expectativa danada pra saber o que ia acontecer, né? Como é que o Bloodstock ia ferrar mais o Banjo e o Cento?
Cara,
a gente tava guardando ansiosamente, né, o que ia acontecer.
O Bain foi a mesma coisa, o Bain acabava com o Banjo e a gente, caraca, como que não acontecia?
É, ficava esperando a nova armação do Sagara, do Duke. A do agora, assim, Overlord, tinha cada temporada sensacional.
Em termos de série, nenhuma série prendeu tanto eu e a minha esposa Franciane quanto o Lost. Cara, Lost foi uma coisa de louco. A gente ficava madrugada dentro, vendo um episódio atrás do outro, mesmo tendo que acordar cedo pra trabalhar, a gente acabava o episódio, um olhava pra cara do outro e falava, caraca, e agora? O que vai acontecer? Vamos ver mais um, hein? Vinha outro episódio, a gente ficou numa fissura com Lost que nenhuma outra série a gente ficou até hoje.
E Lost se perdeu também, né? Depois de um certo tempo, ficou totalmente sem sentido.
Eu não concordo muito com essa...
O final foi um desastre. Os piores finais que eu já vi na vida.
Pra mim, Lost é uma série de ficção que o pessoal não entendeu. Ah.
Entendeu que foi mal explicado, né, Antônio?
Não, depende. Pra mim,
muita coisa.
Pra mim, depende do gosto e opinião de cada um. Pra mim não foi, pra mim foi um dos melhores finais que eu vi até hoje numa série.
Bom, eu não assisti ainda, não posso opinar.
O final do Breaking Bad.
Minha esposa concorda comigo. Ela também acha, lógico, uma das melhores séries que a gente viu até hoje.
Agora, mas o final já podia acabar agora, né?
Como é que é?
Mas não vai acabar?
Deveria, né? Já perderam um dos personagens principais.
Eu tô banhando! O que aconteceu?
Não, Máquina Mortífera já nasceu morto, né? É um nato morto, porque... Damon Wayans é um péssimo ator. Tá, me desculpa. Ele é muito ruim.
Eu nunca vi a série.
O Murtog não é um comediante. O Murtog era engraçado porque ele era cheio de trejeitos, assim, né? Paixão. O Antônio vai ser assim quando crescer, tenho certeza. Ah, quando crescer a Diana, no caso, né? Não quando o Antônio crescer. Tu vai correr atrás dos namorados da Diana na rua, essas coisas aí, né?
Não, acho não, mas vamos vendo.
Duvido que não. Duvido. Canceriana ciumente. Eu acho que a escolha do Damon Wayans como Murtog foi um tiro no pé tremendo. Porque o Murtog era sériozão, assim, né? Aquele paizão tradicional, não sei o quê. Aí de repente começa a colar um cara todo bonachão. Tipo, tem um Wayans, não cola. Pra mim não colou, não.
Mas o Wayans ainda fez um pouco disso ainda no Murtog atualizado.
Mas, bom, tanto, não sei. Eu não assisto a série também.
Tanto que tem um episódio que ele é contra a filha dele tirar a carteira de motorista.
Nossa.
A
que ponto chegamos?
Eu nunca vi Máquina Mortífera na série e não tenho a menor vontade de assistir.
Também não, nenhuma.
Podia acabar, não tem mais Martin Riggs, né? Vai fazer o quê?
Uma coisa meio sem sentido.
Aquele Martin Riggs lá, versão amante latino, não deu certo, não, né? Bigodinho lá não casou, não.
Achei que era um ratinho, né? Mas tudo bem.
Ratinho foi no rei. Foi da doença séria, né? Porque não casou, né? Tem nada a ver com...
Mas tem umas coisas que são meio complicadas, né? A série que eu acompanho, por exemplo, na Netflix, eu até escrevi a matéria pra postar lá no blog hoje, é a The Ranch, né? O Rancho. Ela demitiu um dos protagonistas da série, que é o Danny Masterson, que faz o papel do Galo. E ele simplesmente é o melhor personagem da série. E ele foi demitido porque teve uma acusação de estupro contra ele, que não foi confirmada. É uma acusação antiga que já foi julgada e meio que foi arquivada porque não teve provas. E a Netflix
James ficou... Gunn tá tendo muito problema, né? James Gunn.
É, e aí mandaram o Guardiões da Galáxia. É. E aí mandaram o cara embora do rancho, o melhor personagem, e a série vai continuar sem ele. E meio que botaram um outro personagem no lugar. E aí fica aquele negócio. É, o que você faz? É a hora de largar o osso. O que você faz quando você perde um dos protagonistas principais? Você para a série ou você continua? Eu acho que você tem que parar a série. Se você perdeu
igual,
o seu... Tinha
o Half-Man, né? Quando saiu o Charles Chaplin, teria que ter parado. Porque o Ashton Kutcher não tem graça nenhuma. É péssimo.
E por ironia do destino, o The Rant é com o Ashton Kutcher. Ele é o único protagonista da série.
Ele é péssimo. Achei terrível. Eu achei ele um ator fraquíssimo.
Ô, Marco, pra você ter uma ideia, o
Ashton... Acho que esse do... Acho que, essa história foi mais pra dar uma espécie de um tapa na cara do Charlie Sheen, né? Porque os caras querem dizer aí, a gente consegue seguir sem você, você não é nada. Então vejo mais ou menos que foi isso.
Não conseguiram.
Deu certo, né?
Só provaram que não conseguiram.
Ah, ele saiu matou a série.
É.
O John, não lembro o que fazia o Alan. Ele não segurou a bronca.
Ele era muito bom, mas não, ele dependia.
Eu gosto muito do ator também. Mas o John Charlie, Cryer.
É o John Cryer.
O Charlie
é o John Cryer.
Isso.
Ele precisava do contraponto. Ele precisava do contraponto do Charlie.
O Charlie era a escada perfeita. Né? Ah. Todo mundo zoava. Aquela vez fazer aberta, eu acho que pra mim era a melhor de elenco. Esse nome dela, que é muito boa atriz. Eu vou lá com tirar um carro do Charlie.
Eu esqueci o nome dela.
Ela mandava na casa, ele tava se lixando pra ele. Era muito engraçado. É, e quando saiu, até ela ficou meio sem graça. Porque o Ashton Kutcher, meu... Ele é o que falo no geral do Alckmin aqui em São Paulo. É o picolé de chuchu. Não tem gosto de nada, né? Ele nada é uma porcaria.
Ô Marcos, o nome dela é Conchata Galen Farrell.
Isso, eu acho ela engraçadíssima. Mas saiu o Charlie.
Ela também matou. Faz uma participação no rancho, The Ranch.
É muito boa comediante, boa mesmo. Saiu o Charlie, não tinha argumento mais.
Frente que acabou no auge, né?
É hora de você saber parar, né? É um bom senso que falta. É, você esquecer um pouco de dinheiro e você ter um bom senso e respeito com o fã de falar, ó, chega porque a gente não tem mais pra onde ir. Então, em respeito ao próprio fã, a gente vai encerrar a história por aqui.
E respeito à própria trajetória da série, né? Respeito ao seu produto. A Emily ia falar alguma coisa, mas acho que picotou o áudio dela.
É, fala aí, dona Emily.
Não, estou falando que foi um exemplo que Friends acabou no auge, né, da série.
Aham, eu não
entendi. Era muito bom. Friends era muito bacana, gostava demais.
É a mesma coisa o Seinfeld. Seinfeld até hoje é reverenciado como uma das melhores
do mundo inteiro.
Comédia, e também terminou no auge. 9 temporadas.
Se tivesse feito um monte de temporada ruim, seria marcado por uma fase ruim.
Uhum.
E para os mais antigos, tinha um Monty Python também, né? Que é
referência
até hoje também. Né? Eu nunca vi particularmente, nunca assisti. Mas
é muito engraçado.
Todos os comediantes do Brasil referenciam o Monty Python como um dos maiores da história.
É demais, né? Se eu não me engano, tá na Netflix. Né? Mês passado, eu acho que entrou a série do Monty Python lá.
Eu vi só uma sketch deles falando sobre a Inquisição Espanhola. Eu achei muito engraçado eles entrando assim, todos de vermelho e tal. Mas eu, né, não, nunca o assisti. É todo comediante brasileiro fala que Monty Python é um dos grandes expoentes, né, do humor.
Procura filmes do Monty Python que você vai gostar. Muito engraçado.
Cara, acho que eu vou procurar mesmo, porque ele é muitíssimo bem falado.
É muito bom.
Jerry Lewis, eu já vi alguma coisa. Ah, eu não curti muito.
Não, além de filmes, séries que não sabem a hora de parar, também existem atores que não sabem a hora de parar também, né?
Harrison Ford,
pô, veja Steven Seagal. Todo gordo fazendo filme de ação é ridículo.
Ah, mas o Steven Seagal, ele nunca muda de cara. Então, não tem problema.
Esse é o problema. Esse é o problema. Eu acho que quando o pessoal vai lá renovar o contrato com o Steven Seagal, eles perguntam pra ele, você quer continuar? Aí eles veem a cara dele que não muda, eles não sabem o que fazer.
Ele paralisou os músculos faciais.
Ah, eu gosto do filme dele, mas eu acho muito engraçado.
Eu adoro o filme dele, mas tem uns filmes dele que são hilários, mano.
Não, ele deu um soco, né?
Meu pai era censurado em filme 5, né?
Eu gosto demais, velho. Mas, tipo, ele é mestre mesmo.
Não,
né? Ele estrangeiro
é aquela história tão ruim que acaba sendo bom.
O Van Damme tá na mesma pegada, né? O Van Damme continua fazendo filme direto pra DVD também, né?
Mas o Van Damme evoluiu, né? Ao longo dos anos ele deu uma evoluída como ator.
Sim.
Tem um filme que ele é tipo um ex-mercenário, aí ele vai ter uma família que tem a filha raptada e ele vai. Ele aceita o trabalho e vai resgatar. Eu achei que o filme é muito bom.
Eu confesso que eu sou muito fã do Van Damme, mas eu não acompanho a carreira dele direto pra DVD. Acho que eu vi uns 2 ou 3 filmes dele dessa fase do DVD, foi muito.
Esse filme em si, tem aquele da. Que ele tá na cadeia, né? Que ele é tipo o mentor de um cara chinês. Também parece que é bem bom, né? Nunca vi inteiro.
Tem um que é um réu, que é muito bom. Ele na cadeia também, muito bom.
É, ele na cadeia, que ele acho que é o mentor de um. Um cara que vai preso, chinês, um ator Marcel que tá em alta agora, né? Depois de Jet Li, Jack Chan.
Johnny Yen?
Não sei o nome, Antônio, eu realmente não sei o nome pra te dizer. Mas é um dos maiores expoentes atualmente das artes marciais, né? Um ator que tá muito em alta. Mas assim, o filme é bem interessante, né? Com o Van Damme só aparece sentado numa cadeira. Tipo, comentando umas coisas e o cara é que vive a história.
Não.
O Van Damme, ele tem um papel de narrativa só.
Então eu não conheço.
Só que aí você vê que a idade chegou, né? O cara tá velho, mas tá caminhado, né?
O Chuck Norris faz filmes ainda?
Acho que
parou. Não, ele parou. Ele fez o. O último que ele fez. Esse foi aquele lá do Stallone lá, que não tem só nenhuma. Isso, acho que ele parou ali. Ele viu que o auge dele já acabou faz muito tempo, né? Acho que ele falou, não, agora eu vou me aposentar até o final de setembro.
Teve um auge, né?
Não, o Chuck Norris é muito sucesso na década de 80, né?
Nossa!
Eu acho o auge do Chuck Norris é a internet.
Porque ele
transformou
ele
num mito, né?
Pelo amor de Deus. Ah, o Braddock fez muito sucesso, os filmes dele lá. Braddock.
O Braddock era bom, mano. O Braddock era legal pra caramba. Texas Ranger.
O Chuck Norris foi o cara que. Chuck Norris foi o cara que ficou famoso ao lado de Bruce Lee.
Que Norris enfrentou Deus e venceu, né?
Essas piadas. Essas piadas de Norris.
ele meteu o roundhouse kick, né?
Ah, Chuck Norris, Chuck Norris, é. Ah, Chuck Norris, ele fez tanto sucesso que tem até desenho animado dele, década de 80.
É verdade.
Nossa senhora, meu Deus do céu. Chuck Norris e o Comando Delta.
Esse eu achava passava, animal, velho.
Passava na Globo.
Eu pirava naquelas motos de luz negra. Nossa, eu pirava naquelas motos. Meu sonho era ter uma daquelas. Só que quando ele saiu também matou, né? Aí o Comando Delta me deu uma porcaria. Mas com ele era bem louco. Curtia pra caramba.
Tá valendo,
Antônio.
Não sei, eu não sei. Eu tenho que fazer as piadas do Chuck Norris. Tem uma aqui, ó. Chuck Norris entrou para o clube da luta. O clube perdeu.
Pô, tinha vários. Chuck Norris.
Tá. Ele agora é pastor, né? Chuck Norris. É.
Nossa, cara.
Os americanos são todos protestantes, né, praticamente. A maioria absoluta.
Ah, eu tava lendo uma notícia aqui agora. Tava lendo uma notícia aqui agora que ano que vem a gente pode fazer um filme do... Uma continuação do Beetlejuice, um filme lá do final dos anos 80. Pô. Ah,
muito legal, né, meu? Isso eu mais gostava.
Pô, tem necessidade. Não, também eu gosto muito desse filme, mas será que ficaria bom trazendo os atores originais de volta? Esse filme, confesso que eu nunca tinha visto ele, esse filme. Eu vi esse ano, gostei muito. Ainda mais pela Iona Ryder.
Eu acho legal, mas não acho nada de
legal. Beetlejuice eu curto pra caramba. Eu acho muito bacana. Pra época foi revolucionário.
Eu gostava mais do desenho. Eu gostava mais do desenho animado.
O desenho animado é bacana pra caramba também.
Eu achava o desenho animado mais maneiro.
Gostei do filme. Até aquela parte que... Os espíritos começam a fazer as pessoas dançar na sala de jantar. É uma das cenas que eu mais acho.
Essa cena é icônica, né?
É um ícone. Eles cantando Dale. Acho que é Dale o nome da música. O cantor ainda é vivo, inclusive, né? O cantor ainda é vivo. Nossa, aquela cena rachava da risada. Era muito boa.
Essa cena é memorável. Né? Parece que até a Ronald Reagan começa a rir. De verdade mesmo, do pessoal dançando.
Falando que ela é doidona, né, a Wynonna? Falando que ela é... Tem até aquela frase, né? Não faz a Wynonna, né? Doidona em pedra.
Né? Ela faz uma gótica nesse filme.
É, era uma gótica. Cabelo zoado pra caramba. Acho que não lavava o cabelo desde que nasceu, né? Falando em cabelo, um abraço pra Alison Mack, né, que é da... Tá presa, né? Fazer uma seita. Ela que jamais ouviria esse podcast, né?
Jamais mesmo.
Alemão não aprende, né? Alemão não aprende. Incrível. Né? Ela é alemã,
vai levar mais gente. Olha que ela vai levar mais gente com ela, hein? Tá arriscado.
Olha que tem uma galera que tá envolvida nesse negócio aí. Alemão não aprende, né? Incrível. Ela é alemã de nascimento, né? Alemão não aprende. Ela vai pegar uma cena braba lá nos Estados Unidos.
Se lascou, né?
Tô querendo lembrar, eu tô querendo pensar mais coisa que tem que saber a hora certa de parar. Ou que deveria saber a hora certa de parar.
Silvio Santos.
Silvio Santos.
Não, Silvio Santos tem que continuar. Ah, morrer, pô.
Agora ele não, jogou muito bom. O Silvio Santos atual, ele deveria parar muito tempo.
Mas o cara tá senil. O cara tá senil. Ele tá senil, cara. O cara não sabe nem o que fala no programa.
Mas é isso que é engraçado. Deixa ele falar, tá na Globo falando pior.
Não, ele tá mostrando vergonha ali, cara. Pelo amor de Deus.
Não. O Silvio tem que passar quando morrer.
O cara tá cagado.
Morreu, para.
Eu acho que. Esse personagem que ele criou agora no
Silvio é um ícone, gente. Você
ele
não
tá
pode,
dando
cara.
Certo. Ele tá dando certo, tá dando audiência, tá dando dinheiro, ele vai continuar.
Caramba!
Acho que a gente tá. Ele devia respeitar um pouco mais a história dele na televisão.
Ah, tá não bem, concordo, não.
Tá bem ridículo que... o programa dele, o atual.
Não concordo, não.
Eu não consigo assistir.
Eu assisto todo mundo.
Carlos Alberto Nóbrega também, outro que já podia parar também, a praça
é
nossa.
Eu ia falar muito, não, mas é, aí é que tá. Mas a praça continua dando audiência. A praça tem uns caras, Matheus Ceará, Paulinho Gogor, esses caras são bons. Eles levam a praça no bolso, assim.
Mas olha só, o problema também é outro. A audiência da praça do filme, então, no SBT, é muito grande em São Paulo, não.
SBT é igual o slogan do programa, a TV que tem torcida. Tem gente que fala, eu sou SBTista.
Não.
É? Faz muitos anos que eu ouço isso, Antônio. Não é isso. No Brasil inteiro. Tem gente que fala, eu sou SBTista.
Nossa, eu nunca tinha ouvido isso.
Tem gente que souber SBT, não vê pro canal.
Beleza.
É excepcional, o Silvio da Senil, não sei o quê. O Silvio é o maior marqueteiro do Brasil. Ele fala um monte de besteira porque ele sabe que ele vai virar assunto.
Ele
criou um personagem, né? Ele criou um personagem agora, né? Ele virou o Silvio Gagá.
Não, deixa ele falar. O cara tá com quase 90 anos. O Stanley tava plagiando todo mundo até os 95, ninguém falava nada. Deixa o cara falar. Sabe, a hora que parar de dar audiência, ele aposenta. É. Mas aí o SBT acaba, porque ele é a alma do SBT.
O cara tá esquivosado.
Se a pessoa fala que é SBT.
Eu não perco, eu vou te falar. Domingos e Santos pra mim não é a mesma coisa.
Todo mundo é SBTista, então eu sou globista?
Você falou globista, você é um lacrador, um feminista e muitas porcarias que tem por aí.
Então eu sou globista.
É, o Antônio é um feminista, é aqueles caras que saem de sutiã na rua escrevendo que homem que tem que ser feminista.
Não, pra equilibrar o assunto, Faustão também é outro que já deveria ter parado há muito tempo.
Não fala
aí, eu vou ter que discordar também. Eu acho que o Faustão, agora que ele tá começando a mostrar o que ele pode.
Pô, agora? Depois de 150 anos?
Agora ele tá descendo pau na Globo. Que é
um... domingo sem Faustão não é domingo. Esse é
o Faustão. Aí, Antônio, me fala de Silvio Santos e vê Faustão no domingo. A lógica do rapaz.
Aquela vídeo cacetando.
Eu sou o globista e você é SBTista. Você na sua, eu na minha.
Mas falando sério. Eu realmente sou fã do SBT. Meu pai conhecia o Silvio Santos.
Eu era fã do SBT há 15 anos atrás. Hoje em dia, não.
Meu pai conheceu o Silvio Santos oficialmente. Ele nasceu e cresci vendo. Então, pra mim, domingo sem Silvio Santos não é um domingo. É, pro Antônio, acho que o Antônio, assim, o Fantástico não deve ser domingo. Né? O Antônio quer ver aquelas reportagens lá que é só sensacionalismo.
Não, realmente. Eu aqui em casa, eu sou bem globista mesmo.
Eu não vejo Fantástico de jeito nenhum.
Mas eu acompanho muito a Globo. Não, realmente.
Toninho era fã do Ratinho.
O Ratinho é muito
louco, velho. O Ratinho é
doidão. O Ratinho é uma merda, né? Muito demais.
O Ratinho é um dos poucos caras que tem coragem nesse país. E não é um bando de cagalhão que tem por aí que.
Eu gostava mais do Cajuru.
Não sei falar nada.
Eu gostava mais do Cajuru.
O Cajuru ficou doidão.
O Cajuru ficou maluco depois de velho.
Eu gostava dele.
Devia estar no Pinel, Cajuru. Vocês são do Rio, vocês conhecem o Pinel.
Cajuru.
Devia estar no Pinel há muito tempo. Né?
Cajuru falou que se o Brasil não ganhasse a Copa de 2014, encerrava a carreira. Realmente, sumiu mesmo depois daquele 7-1.
Ele encerrou a carreira com o Neymar. O Neymar já encerrou a carreira, né? Ele é um ex-jogador de atividade. É, né? Vamos falar a verdade, né? É uma vergonha até da outra. Se ele parasse agora, era melhor pra ele. Mas que ele levou o chifre da Bruna Marquezine de novo no Palmeiras. Para agora, vai gastar o seu dinheiro com as vagabundas lá e já tá bom.
Marcos, olha só, e no ramo musical? Quando é a hora de saber parar?
Aí o Brasil inteiro tinha que parar. Pode parar o Brasil todo.
Marília Mendonça, já cantou muito, pode parar.
Pode parar o Brasil todinho. Sobra um.
Porque olha só.
Sobra
um. Eu vou pegar como exemplo a banda que eu sou muito fã demais. É o Legião Urbana. Legião Urbana sem Renato Russo, acabou, morreu. Não tem mais Legião Urbana.
Morreu, não tinha jeito.
Porém, a
tem um
banda.
Cara que é mais igualzinha dele, do Renato Russo aí.
Porém, a banda continua se apresentando sem Renato Russo. Continua a Legião Urbana. Não é na hora também os envolvidos falarem, pô, acabou, não tem como continuar.
Mas é o filho dele que é grana, né? O filho dele que é grana.
Não só o filho, né? Mas o Dado e o Bonfá.
Pelo Bonfá. É em grana, né? Mas aí tem uma coisa, o Antônio.
É dinheiro que a gente tá falando. Enquanto tiver dinheiro envolvido, vai continuar.
A discografia do Legião Urbana, você pode até não. Pode até discordar de mim. A Emily é a mesma coisa. Eu acho que não tem uma banda de rock no Brasil que tenha 10% da qualidade do Legião Urbana.
Concordo 100% com você. E aí eu aproveito para falar.
Renato, você é um letrista sensacional.
Exatamente, aproveito para falar Chupa Gilmar. Gilmar nunca vai ouvir. Chupa Gilmar!
Acho que Gilmar não tem a Legião Urbana, né?
Mas ele é pagode. Ele é pagode.
Mas é um recalcado.
O Renato Russo era um gênio. Ele contribuía a alma dos adolescentes como ninguém mais.
Exatamente.
Não é igual Raul Seixas.
Igual
é tipo Raul Seixas.
Raul Seixas eu não sei. Eu não conheci muito. Mas o Renato Russo. É, tem aquela música 16 lá, né? Eu até não gosto da música. Mas você para ler a letra. Preta tá atual até hoje. Sabe?
Uhum.
E deve ter quase 30 anos. Ou um pouco menos, não sei. O Renato Russo é um gênio.
Que país é esse, né? Nunca deixou de ser atual.
Mas que país é esse? É dividido com o pessoal do Capital Inicial, né? Tem a parceria, se não me engano. Que era os dois, né? Era o Aborto Elétrico, acho, da banda. Aí dividiu, foi parte pro Legião, parte pro Capital Inicial.
O Aborto Elétrico, ele era o primórdio do Legião Urbana.
E o Capital Inicial, né? Era os dois. Aí a banda, uhum. Eles dividiram o repertório.
Exatamente.
A melhor parte ficou com o Legião Urbana. O Legião Urbana, Vento no Litoral, foi a única música na vida que me fez chorar.
Ih, agora falando em pessoas que não sabem.
Era demais.
Por falar em pessoas que não sabem a hora de parar, só lembrando que Galvão Bueno renovou até a Copa de 2022.
Você pode falar, o Galvão, ele exagera com o Neymar. Mas tem narrador melhor que ele?
Mas, Marcos, a questão não é essa. A questão do Galvão, ele não aguenta narrar mais. Você vê que ele não aguenta mais dar aquele grito no gol.
O gol do Renato Augusto também quase morreu, né?
Ah, ele não tem condição nenhuma mais de narrar. Ele narra o gol, sai todo
mundo. Se ele tá sem condições. Se ele tá sem condições de saúde, aí realmente ele tinha que pensar e falar, não.
Eu acho que ele não aguenta mais dar aqueles agudos, ele não aguenta mais narrar, a idade bateu pro cara. Aí é uma questão da Globo. A Globo chegou e falou: valeu, agora sai do seu rumo, e a gente vai botar outro no seu lugar, para não aguenta narrar mais.
Não, tem o Pedro Machado e o Luiz Roberto.
Né? Exatamente, não tem necessidade do cara ficar lá.
Parece que não houve muita renovação nessa parte também, né, de esporte.
Não
houve renovação, assim, não prepararam o outro, não prepararam um substituto.
Só tem narrador podre.
No rádio tá a mesma coisa.
Rádio é só o Silvio Luiz. Português não. Deve ser o velho.
Acho que enquanto o Galvão quiser narrar, a Globo não vai preparar um outro substituto pra ele.
Não, o substituto natural dele é o Kleber Machado. Tem outro.
Eu acho que sim, eu acho que seria o Kleber sim.
O Luiz Roberto, a voz fininha de mulher dele, não dá não, né, meu? A voz
eu dele prefiro dele. Mais o. Eu prefiro mais o Luiz Roberto que o Kleber Machado.
Não, eu, aqui em São Paulo é raro o Luiz Roberto narrar.
É que tá muito
mais. Kleber Machado. É, pra vocês é, o campeonato carioca é muito comum, né? Ele é mais comum. Aqui não, aqui é o Kleber Machado.
Então, eu
pra
acho
nós, a referência é o Kleber.
Eu acho o Milton Leite muito bom narrador.
O que você gostou do Milton Leite foi quando ele falou que o Rogério Ceni era chato pra caraca. Sou muito fã da narração, acho a narração dele meio morta. Um que eu curto muito, não sei se vocês vão lembrar, é o Oliveira Andrade. Vocês lembram do Oliveira Andrade?
Lembro, passou pro Globo, SBT.
Grande, agora é um dos subutilizado.
Ele é um dos narradores que não reconhece o Hexa do Flamengo, hein?
Olha aquele cara, velho.
Não gosto dele, não.
Era uma voz de arrepiar. É um dos meus narradores favoritos, mas a Band tá falida, né? Não tem mais esporte. Acabou o esporte na Band.
Ninguém se compara aquele lá, que eu esqueci o nome, aquele lá. Olha o balanço!
Luiz.
Como é que é o nome?
Tá narrando futebol de videogame. Então eu acho que era FIFA, não lembro agora.
Ele parou, ele narrava o PES, mas ele parou porque ele falou que tava muito chato.
Ah, ele disse que ele é uma pessoa narrava. Enjoada pra caramba se lidar também.
É, ele é enjoadão. E a narração dele no PES era horrorosa.
Ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim.
Era pífia a narração dele. Era ele e o Mauro Betting comentando. Era pífia a narração. Aí ele falou que ele cansou e rompeu o contrato com a Konami.
Ah, Luiz Alfredo também era muito ruim.
Nossa, o Luiz Alfredo é dose. Luiz Alfredo é putz, esse aí nem pra narrar enterro, certo? Esse aí é. Não, pra narrar coisa no supermercado. Né? Os caras ficam narrando os produtos, não dá nem pra esse certo. Muito ruim.
Agora a gente também pode trazer pro lado dos quadrinhos. O saber a hora de parar. É, eu acho Marvel e DC, todas as duas, são as maiores emissoras, as maiores editoras mundiais. Eu acho que as duas já passaram da hora de parar com algumas coisas. Por exemplo, grandes eventos. Marvel e DC tinha que parar com os grandes eventos. Porque já deu no saco. Todo ano eles criam um grande evento que liga todas as histórias. E aí fazem uma cagada danada, desconsideram histórias que já eram clássicas, nem mexem na cronologia.
Fazendo
toda.
Uma aranha, né? O filme do Spider-Verse. O Aranha-Verso, né? Que virou filme também, o pessoal só critica, né? O Aranha-Verso.
Não sei,
eu gosto. Eu gosto do Aranha-Verso, mas o pessoal odeia.
Não sei como é que anda a situação de quadrinhos no Brasil, não.
Tá bem fraca.
Assim, o que tá, publicado, o que não tem mais.
Eu acho que tem mais anime que quadrinhos hoje. Eu passo as páginas de jornal, eu vejo só One Punch Man.
Eu só vejo mangá.
É, um monte de anime. É, mangá, desculpa. Só vejo mangá, não vejo quadrinho quase. Quando eu vejo é coisa da Marvel. Tipo, Vingadores.
Eu tô também enjoado, né? Por exemplo, eu tiro eu como exemplo. Eu sou nerd, fã de quadrinhos e tudo. Eu não tenho saco mais de acompanhar nenhuma história de Marvel, de DC, nenhuma. Por quê? Eu não tenho saco de ficar comprando todo mês uma revista que vai se interligar numa outra, que vai se interligar numa outra, que vai ficar meses e meses vazio. Aquela
tá caro,
até anos, sim.
Não, eu paro, às vezes eu ando. Ainda que a pouco vem
os anos 90 evento. Já era assim, né? Os anos 80, anos 90 já era assim.
Sim, mas ainda
que a pouco. Tem uma parte de revista, assim, você tinha que comprar duas ou três pra poder
entender. Aí você acompanha meses, anos, aí vem um grande evento, tudo que você lembra é desconsiderado. mano, dá um ódio, uma raiva que você não tem ideia. Aí o que que acontece? O que tava ganhando muita força no mercado de quadrinhos era o seguinte, os encadernados. E aí teve uma época que o Homem-Aranha...
Tem uns maravilhosos, né? Tem uns que são maravilhosos, são obras de arte.
Eu tô querendo comprar o Dark Knight do Frank Miller, que até hoje não tenho.
É, eu vi ele só ao vivo. Eu falei, nossa, velho, que coisa linda.
Teve uma época que o Omelete falou que a Marvel e a DC estavam estudando abandonar esse método de contar a história tradicional deles, de meses e meses uma história, e iam começar a adotar a prática dos encadernados. Eles iriam lançar encadernados com história com começo, meio e fim, onde a história começaria e acabaria naquele encadernado. Eu acho que seria a melhor coisa do mundo.
Muito melhor assim, né?
Seria melhor. Bem caro também, né? Seria
sim,
caro,
mas você,
também,
você não precisaria acompanhar tudo. Vocês poderiam encadernar e veria.
Agora, para a pressão do Antônio subir no teto. A Marvel voltou com o universo amálgama.
É, você falou. Você
voltou. Fundiram a Aranha com o Cavaleiro da Lua. A Feiticeira Escarlate com a X-23.
É, você falou no podcast, nossa.
Quem mais que foi fundido? Ah, é o Iron Man com o Thor. Virou Iron Hammer.
Pantera
Negra virou Ghost Panther. Ficou um lixo. Mas agora a da Feiticeira Escarlate fundida com a X-23 eu gostei. Achei interessante a ideia.
Fala aí, Emily, que tinha falado.
Não, eu tô falando que... Não, só falando que quadrinho não é uma área que eu tô muito por dentro, até porque eu nunca colecionei, exatamente por causa desse problema mesmo que você falou, que pra você compra uma revista hoje, aí tem que esperar uma semana ou 15 dias pra comprar outra, pra continuar a história. Aí no fim, você acaba de ler, tudo aquele, toda aquela história que você leu é desconsiderada e começa outro arco.
Aí eu parei com isso.
Não dá, né?
É, eu baixei o Superior Homem-Aranha em torrent. Ele inteiro, já. Daí li, gostei muito. E aí no final, o Aranha original retorna. Que era até a imagem do Andrew Garfield, né? Como um novo Homem-Aranha, assim. Mas, francamente, o Octopus como Aranha é até melhor que o Peter. Em algumas coisas.
Andrew Garfield, ele fez um bom Homem-Aranha, mas... O Peter Parker dele é péssimo.
Eu gostava mais do Tobey Maguire.
Acho que o Tobey Maguire era uma escolha melhor mesmo. E eu nem sei quem que é o Tom Holland, eu nem vi. Nem quero ver. Pra não passar.
Ele é o melhor, Aranha. Ele é o melhor, Aranha.
Ah, dos três é o melhor mesmo.
Da Marvel, eu vou te falar. Filme assim, eu só gostei de Iron Man. O resto.
Ah, mas amanhã tem o Thor 2 passando na Globo, tá? Se quiser acompanhar.
Deus me livre, eu já vi. É um cara de cueca pensando. Pela madrugada. Foi um momento último, de ninja.
O último que eu vi foi o Motoqueiro Fantasma 2.
Nossa, horrível.
Aquela bomba.
É o pior filme de quadrinho que eu já vi.
Nossa, já vi, Doutor Estranho, é maravilhoso.
Pior que Batman e Robin, você acha?
Se não for pior, tá no mesmo nível.
Olha, pau a pau, hein? Pau a pau. Aquele motoqueiro fantasma correndo de cavalo não deu certo, não, né?
Não, copiaram... aquela transformação dele na moto é meio hilária, né? Que a cara dele fica mudando, né? Em vez de pegar fogo.
Parecia
desanimado. Ali, né?
Olha que a história é uma droga, né? A história é muito fraca.
Não tem história.
O Nicolas Cage não casa como tal.
Nicolas
Cage devia parar em Conner. Conner é bom. Depois só fez porcaria.
Olha só, eu sei que hoje o âncora é o Marcos, mas eu queria aproveitar. Nós já falamos de filme, já falamos de série.
Antônio, nem sou âncora de mais nada, não. Né? Pode assumir já.
Atores, esporte, série, filme, quadrinhos. Já falamos de tudo, mas eu acho que falta a gente falar uma coisa aqui. Desenho.
Acho que esse assunto é bem extenso, né?
Quando é a hora do desenho parar? E aí me vem na cabeça dois desenhos que são bem, bem antigos, né? Os Simpsons e Family Guy. Já estão aí. O Simpsons tá em
27 temporadas já.
27 temporadas. O Family Guy tá no 13 ou 16 temporadas, sei lá.
O Simpsons virou um clichê, né? Ele nasceu pra ser controverso, virou um clichê. É parte da cultura americana.
E aí? Quando
só que a audiência ainda é gigante.
Exato. Cara, Simpsons, eu acho que...
Pra mim devia ter parado há mais de 10 anos já. Não tem mais o que falar.
Mas enquanto dá dinheiro, cara, a conclusão que eu chego é essa. A conclusão desse podcast é: enquanto tem dinheiro rodando, vai continuar a produção no ar, mesmo que esteja uma merda.
Simpsons, a audiência até hoje é massiva.
Então, é um negócio não vai assustador.
A gente vai morrer.
E olha que os produtores do Simpsons várias vezes já falaram em terminar, mas a Fox não deixa. E aí eles continuam metendo episódio pra dentro.
Morreu a dubladora da professora Krabappel, né? Aí apresentaram a personagem, né? Porque não tinha mais a dubladora original.
Foi maneiro que eles fizeram. E geralmente eles não fazem isso, né?
Fala que o Abu também vai dançar, né? O Abu vai sair também.
Já ouvi falar nisso.
O que vai sair no Brasil. Por causa dos muçulmanos lá, acho que vão tirar ele.
No Brasil, simplesmente troca o dublador. Só.
Morreu o Valdir Santana, né? Pra mim, Valdir sem ele não é a mesma coisa. Não.
Apesar que o Carlos Alberto faz a voz muito parecida com a dele. O ruim é o que eu achava era o segundo.
Carlos Alberto de Nobre, né?
O atual eu não curto, não. Aquela voz fininha do Ronald não rola, não.
Ah, a voz atual dele do Ronald eu acho bem parecida com a do Valdir.
Nossa!
Eu também não tenho problema.
Nossa!
A segunda eu achava ruim, que era do Júlio César Barreiros.
Ah, a última voz é fininha, do Valdir Santana era grossa, era grave. Essa atual dá até raiva. Tanto é que muita gente já. Teve um episódio com o Guilherme Briggs. Ele foi no Twitter dele e defendeu o dublador atual porque ninguém tava gostando, né? Porque a voz dele é muito fina. Aí o Guilherme Briggs falou: não, respeita o trabalho do cara, porque tá aparecendo agora, não sei o quê. Faz um tempo já.
Eu não sei, eu não tenho o Simpson, mas eu ouvi, eu não tinha problema com ele, não.
Eu, Homer sim, Valdir Santana não existe.
Mas eu confesso que eu já não vejo o Simpson há muito tempo.
É um pouquinho, não passava na Band às vezes, assistia às vezes os episódios. Pior que Simpson ainda tem graça, pelo menos que pareça.
Ainda
é engraçado. Mas virou um clichê americano, né? É, virou parte da cultura americana, né?
E essa questão do tema do nosso podcast, né? Às vezes é melhor você terminar no auge e você manter boas recordações daquela coisa do que você ficar insistindo e aí a coisa começar a perder o seu foco e começar a ficar ruim e acabar de uma forma ruim e você começar a ter lembranças não boas daquela coisa que você gostava tanto. Aí é melhor terminar no auge.
Eu
acho. Eu acho que certas coisas não caem bem como remakes ou reboot. Porque tem coisas que são muito particulares de uma determinada época. Pra trazer pro dia de hoje é um pouco complicado.
Mas acho que DuckTales tá dando certo, né? O remake de DuckTales.
Mas DuckTales eu não via tanto assim.
Eu gostava
tanta
muito.
Tanta coisa assim que.
Gostava muito. Divertia muito assim. Então,
não tinha tanta coisa assim que remetesse a uma determinada época.
Tinha contexto social, né? Não tinha tanto contexto social.
Isso. Tem coisas que tem marca registrada, né? Como o Popeye, por exemplo. Acho desnecessário
Popeye
esse remake.
Sempre foi.
Que fizeram agora.
Popeye sempre foi. Que desenho, hein? Ave
O DuckTales é maneiro, eu tô gostando. É legal.
Parece que é legal mesmo, DuckTales. DuckTales era muito bom, eu gostava muito DuckTales. Então, Boing, eu achava muito engraçado DuckTales, né? O Tio Patinha.
Tem muita referência ao passado da Disney. Já foi citado ali Ursinho de Gummy, já foi citado Darkwing Duck, muita coisa antiga referenciada.
Darkwing Duck é um desenho que eu queria rever, adoro Darkwing Duck.
Nossa, eu também adoro.
Darkwing Duck é bom demais. Pena que o Hamilton Ribeiro morreu. Putz, era um dos melhores jogadores que tinha.
Era muito bom.
Quem fazia a voz do Darkwing Duck era o Nelson Machado, né, dublado do Kiko.
Ah, maneiro, hein? É verdade.
Nelson Machado, não é o Hamilton. Hamilton fazia o Monk, né, que era muito boa também. Eu gostava muito. Nossa, o Darkwing Duck, quando ele vinha com aquele bordão dele, eu rachava de dar risada.
É muito bom.
Aí veio uma frase, né, que era a sobrinha dele, que era hilária também, com uma frase que ela falava direto. Eu usei muito tempo um bordão, né? Que ela falava muito que ela preferia ver o cimento endurecer do que qualquer outra coisa. Aí eu pedi pra mim aquela frase por muito tempo. Depois eu parei. Mas eu rachava. Não sei se vocês vão lembrar do episódio. Não sei se vocês vão lembrar do episódio, que o Darkwing Duck ele tem uma crise de identidade. Aí ele quer se tornar tipo um vilão. Ele fica usando várias roupas diferentes, né? Aí tem uma marca que aparece como Demolition Duck. É, sim, então a sobrinha dele não gosta, aí ele acabou voltando a ser o Darkwing Duck mesmo. Ele não tinha dom pra ser vilão, né? Ele era o herói mesmo e não, né, não tinha jeito. Mas era aquele desenho, era bom demais.
Eu acho que a gente já abordou tudo que tinha que abordar, né?
Eu ia falar a mesma coisa, acho que já ficou de ótimo tamanho.
Já estamos com quase 2 horas de gravação. Então assim, já estamos na reta final, já estou quase reassumindo meu posto como âncora. A gente pode então encerrar cada um falando o que acha. As suas conclusões. Quanto ao nosso tema de hoje. E eu já aproveito para falar mesmo. Quando tiver dinheiro envolvido, estiver dando grana nos estúdios, as produtoras, os envolvidos, vai continuar o negócio no ar, mesmo que a qualidade não esteja boa como anteriormente. E aí a gente vai continuar com histórias ruins e perdendo o foco da série, do filme, do seja o que for, enquanto o dinheiro estiver entrando, infelizmente.
Palavra com Emily agora, né? Que faz tempo que não aparecia.
Vai, dona Emily.
Que, aliás, sua demissão foi cancelada, que você agregou bastante valor.
Muito bom.
Então, seu emprego está garantido por hora.
Parabéns, dona Emily.
É, muito bem, cara, o senhor Space ali.
Pior que eu não curtia Jetsons, né?
Enquanto houver a falta de criatividade das produtoras e estúdios, acho que vão continuar apelando para estender o que já existe e dar dinheiro é só uma consequência disso tudo, né? Eu acho que o problema é a carência de ideias. Acho que tá faltando o grande gênio da atualidade para criar produções originais.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Ah, seu Marcos, encerra aí então.
Eu acho que enquanto o público engolir qualquer coisa que se faça na TV, no cinema ou no DVD, vai continuar tudo como está. A hora que o público começar a ser exigente com o que vê, querer material de qualidade e novidades, aí o pessoal vai ter que se mexer. Mas enquanto o público aceitar as coisas mais mastigadas possíveis e ignorar coisas que tenham muito mais conteúdo, que, por exemplo, vamos falar para Netflix ou outros canais, vai continuar como está. Então o público tem que mudar. O público tem que falar, não, eu não quero mais ver isso, eu quero ver uma coisa de qualidade, eu quero ver algo de... A Emily falou uma coisa que eu concordo muito também. Eu quero ver algo criativo, que inove, que eu possa me identificar e, de preferência, fuja dos clichês. Porque eu tô cansado de herói, igual o Antônio fala, herói que tem síndrome de ser herói, vilões sem graça, a Marvel faz muito isso, infelizmente, né? A Marvel tem vilões maravilhosos e não sabe usar, pelo menos o cinema tem sido uma constante. E, quer dizer, o Thanos do Infinity War bota medo em ninguém, né? Não tem imponência nenhuma. E... Antônio, eu não acho, não. Aí eu já acho que não entra no rosto. Aí eu já acho que entra no que a Emily falou. Não, realmente fizeram uma adaptação muito, muito rasteira do personagem, que em teoria é um, né, dos mais poderosos, se não for o mais poderoso existente. Aí eu acho que entra a fraca qualidade dos roteiristas da Marvel nesses 10 anos, né, de cinema deles. E são sempre roteiros questionáveis, sempre tem questionamento em cima. O último X-Men, então, né? O First Class é um filme maravilhoso e a sequência é um lixo. Mataram o Apocalipse, né? O Apocalipse é um baita de um vilão, assim. Fizeram ele virar um Teletubby, praticamente, né? Estragaram o cara. Enfim, né? Minha opinião é essa. Eu acho que enquanto o público não mudar, a indústria não muda. A indústria obedece o que o público pede.
Então a gente já pode encerrando
aqui. Chupa, Marvel.
Isso é uma bichona!
Semana que vem a gente grava o nosso podcast de ano novo e vamos falar sobre reboots e remakes. Um que eu já queria falar já há um tempão, e a gente fala então semana que vem. Como o senhor Marcos vai encerrar, porque ele é o Anconel hoje, então eu já desejo a todos um feliz Natal, boas festas. Não esqueçam que o importante nessa festa maravilhosa do Natal é encher a pança, comer muita rabanada e dividir presentes com todo mundo. Isso que é o importante. Feliz Natal a todos e nos vemos no podcast de ano novo.
Esqueceu de Jesus Cristo, né? Que é o grande centro, né? Que é a vinda do nosso Salvador, né? Eu não vou entrar nessa parte religiosa. Não vou, eu vou ganhar haters, né? Porque hoje em dia. Bom, então é isso, né, minha gente? Acho que falamos todos bastante. Coisas muito interessantes de todos os lados, né? Todo mundo teve um ponto de vista. E vamos aos nossos patrocinadores para não perder o costume, né? Que é o Camisetas Nerds, as melhores camisetas nerds da internet. Tem para homem, para mulher, para coluna no meio. Para votos brancos, nulos, indecisos, não souberam, não quiseram opinar. Aliás, o Antônio me deve umas 30 camisetas e não manda. Fala que é tudo no fim do ano, não tem mais nada. Tem também o canal do Tuninho, que é um canal fitness agora, é mais um canal nerd. O Antônio faz pêndulo, né? Enquanto, é bom que você vai queimando calorias, né? Vendo o Antônio fazendo pêndulo, você aprende um exercício aeróbico. Aliás, uma pergunta, por que você faz pêndulo com a mão direita levantada? É pra dar tipo um norte, assim? É pra dar orientação?
Não sei, mas já tá bom, já voltei. Já voltei a ficar sentado novamente.
Não, mas falando sério, o canal no Turinho, né, onde o Antônio fala sobre música, sobre conteúdo nerd, sobre como não ter cabelo, sobre como tirar a barba, entre outras coisas. Temos também o Souza Arts 1982, que foi quando começou a desenhar. Nem vou repetir a velha piada, porque já cansou, né? O Antônio posta os seus desenhos, tem muita coisa interessante.
É hora de saber parar essa piada.
É, concordo. Tentei também no Aventuras do Tuninho com o Antônio, acho que soube parar ou não soube parar, não sei. Também, né, que parou. E com o nosso querido Natasha está presente hoje, vamos fazer um anúncio oficial do nosso novo quadro, o Abrindo Pacotes no Mangue, que será só ela fazendo o review de toys diretamente dos mangues da Rússia, onde o Ali Carrier da Shield está pousado, né? E se o Nick Fury for só ouvindo aí tirar o Wi-Fi, prepare para ver brinquedos dos dias atuais e dos dias passados, né? Importante. E para fechar, um chave de ouro, né? Que não poderia ser, os abraços do Confraria para Gilmar, Rafael, Fernando, os haters do Antônio, que continuem, né? Haters do Antônio, e todo o pessoal que jamais vai ouvir esse podcast. Um abraço apertado a todos, um Feliz Natal, né? E se o Michel Borges estiver ouvindo, o Antônio ainda quer o encadernado do mangá lá, quando sair.
Por favor, não
esqueça. Enfim, uma boa pra todo mundo, né? E vamos ver no ano novo como é que vai ficar, né? Acho que vai ser um podcast muito bom também. Enfim, gente, né? A gente já falou muito. E um grande abraço a vocês, né? Muita saúde pra todo mundo aí no Natal. Um Natal muito, muita fartura. É, fartura de família, de saúde, de comida, de tudo, que for, tudo de bom que tiver. E o Antônio, vê se não vai encher muita cara, né, Antônio? Porque só falta um pinga agora.
Só de leve, só de leve. Fala aí, menino. Encerra aí, galera.
Um grande abraço pra todo mundo e Feliz Natal pra toda a família aí. E se o Barry não, se o Barry Allen não alterar a linha do tempo novamente, estaremos de volta no próximo podcast.
Se ele alterar, a gente volta com o universo paralelo.
Ah, eu sou engraçado. O Marcos. O Marcos
também. Você sabe podia fazer isso? É que nós somos três só, né? Teria que ter mais uma pessoa.
O Marcos sendo o Tuninho, eu sendo a Emily. Nossa, que confusão que seria.
Dá certo, né? Em três. Eu seria você, você seria a Emily e a Emily seria eu.
Ai, merda.
Ou então, essa alternativa em que...
Eu curti a ideia.
Imagina, imagina uma linha alternativa em que o Tony odiasse a Marvel.
É. E o Marcos fosse...
Putz, a gente podia fazer um bagulho assim, né? Ia ser muito engraçado.
O Marcos de esquerda sendo perfeito do coração. Ia ser muito legal, cara.
Nossa. Não, cara. Não é. Eu não vou até o esgoto, não, Antônio. Isso aí, né? Já é demais, né? Tudo tem limites. Tudo tem limites.
Escutei uma cadeira, né? Escutei uma cadeira voando ao fundo aí, não sei onde é que foi.
Antônio que tá catarrando, Antônio que tá catarrando aí.
Ai, gente, olha só, então,
essa ideia do gente trocar assim, papéis é ser engraçado, viu? Eu acho que poderia render um.
Vamos estudar isso. Vamos estudar isso no zap e a gente vê como é que vai. Ah, gente, ó. Não esqueça
que o universo amal chamado Confraria.
É, assinem o canal aí no YouTube, assinem o canal no iTunes, nos sigam nas nossas redes sociais, interajam com a gente lá no nosso grupo do Facebook, sugiram pauta, falem o que vocês estão gostando, o que não estão gostando, e a gente se vê no nosso próximo podcast. Fique todo mundo com Deus, um Feliz Natal para todo mundo. E todo mundo encha o rabo de peru e a pança de rabanada. Ho, 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 até a próxima!